E agora na sua rádio UPV, você tem uma pausa para meditação. Ouçamos agora a ministração da Palavra de Deus.
Quero cumprimentar a todos com a doce e gloriosa paz que é em nosso Senhor Jesus Cristo, agradecendo a oportunidade, em primeiro lugar, ao nosso querido e amado Deus, o Senhor Deus dos Exércitos, que através da vida do pastor Fabiano nos fez esse convite pela segunda vez, né? E o Bom Filho a casa torna. Estamos de volta aqui na Rádio PV. Quero agradecer aqui também a presença do pastor Antônio, que acabei de conhecer, né? Homem de Deus. Quero agradecer a audiência de todos os ouvintes que estão sintonizados agora na rádio Unidos para Vencer. Tem gente lá em Moçambique, na África, ouvindo essa ministração. E eu sempre digo, a boca é minha, mas a palavra é do Senhor. Quem vai pregar aqui não é o pastor, não é o obreiro, mas é o Espírito Santo de Deus. A honra e a glória é para Ele, somente dEle, para Ele, tudo é por Ele. Todas as coisas foram feitas para Ele. Antes de começar a ministrar e citar qual é a palavra referencial, eu quero fazer uma oração com a permissão do pastor Fabiano, né, para que Deus venha nos conceder essa graça. Soberano e eterno Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, em nome de Jesus de Nazaré me coloco diante da tua presença, Pai, para te agradecer por mais essa maravilhosa oportunidade, porque os anjos de Deus gostariam muito de fazer isso. No entanto, essa é uma missão que tu deste para nós, Senhor. Eu agradeço pela vida de cada irmão, cada irmã que está nos ouvindo agora. Que o coração dos meus irmãos e irmãs, que estão sintonizados na Rádio PV, seja como uma terra fértil para receber a semente da tua palavra. E que essa semente que será ministrada a partir de agora, venha dar frutos para o teu reino. Porque a tua palavra diz que aquele que dá fruto, o agricultor, que é o nosso Pai Celestial, limpa, poda para dar mais fruto, mas aquele que não der fruto será cortado e lançado no fogo. Então eu te agradeço por essa oportunidade, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amados, a referência bíblica inicial, e não foi só uma, Deus me deu mais de uma, está lá em Daniel. Vamos começar por Daniel capítulo 5, versículo 3 em diante, e diz assim: então trouxeram os utensílios de ouro e de prata que foram retirados do templo da casa do Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro e de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram uns dedos de mão de homem e escreveram de fronte ao candeeiro, na caidura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. A junta dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um ao outro. Amados, esse rei aí tremeu na base. Brincaram com as coisas santas, brincaram com as coisas de Deus. E aí o Senhor se manifesta, escrevendo Mene, Mene, Tekel, Parzim, que o reino foi pesado na balança e foi achado em falta. Tão logo Daniel interpretou aquela escrita na parede, o general do exército Ciro, Dário, veio com seus homens, seus soldados, pelejaram e mataram o rei a fio de espada. E o reino da Babilônia caiu por terra. Nos dias de hoje, não é diferente. Nós temos lideranças, e eu não vou citar aqui que tipo de liderança para não ofender ninguém, né? Mas são pastores, são evangelistas, lideranças eclesiásticas, que estão brincando com as coisas de Deus. Eu não estou falando de uma ou de outra denominação, mas de forma generalizada. Precisamos refletir nisso. Precisamos ter o temor do Senhor para fazer a obra. A palavra de Deus diz que aquele que faz a obra de Deus relaxadamente não é digno do Senhor. Precisamos nos dedicar com zelo, fazer com amor, amor pelas ovelhas, não apacentar a si mesmo. Precisamos refletir muito nisso. A própria Bíblia também diz que a fé sem obras é morta. Nós precisamos dar as mãos, amar mais. O nosso pastor ali no Bucarã, pastor Eliezer Fagundes, que eu tenho um carinho muito grande, homem de Deus, sargento do Exército Brasileiro, outro dia estava mencionando no culto e também na escola dominical, dizendo que uma das coisas mais difíceis dentro da igreja é a prática do amor. A Bíblia vai dizer, e ele tem razão, a Bíblia vai dizer que por se multiplicar a iniquidade, né, no final dos tempos, o amor se esfriará de quase todos. Glória a Deus por esse quase, amados. Se existe um quase, significa que tem uma minoria aí que o amor não vai se esfriar. E eu tenho dito ao Senhor em oração: Senhor, eu quero fazer parte desse quase, dessa minoria. Então nunca deixo o amor se esfriar no meu coração. Nós temos que amar ao nosso semelhante, não só os irmãos da igreja, aqueles que ainda não aceitaram Jesus, principalmente eles. E eu creio, a Bíblia não diz, mas eu creio, que os que vão ser arrebatados quando a trombeta soar, serão justamente esses que o amor não se esfriou. E eu tenho certeza que vai ficar muita gente. A própria palavra de Deus diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no meu reino. E também diz: tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, tive nu e não me vestisse. Quantas vezes, irmãos, alguém bate à nossa porta pedindo um prato de comida? E aí, qual é o teu comportamento? Qual é o meu comportamento diante de Deus? Aí vai para a igreja, bota um terno, uma gravata, né? Uma saia comprida, pula, gira, dá cambalhota, glória a Deus e aleluia, fala em mistério. Mas quando alguém precisa que você exercite a sua fé através das suas obras, será que você está fazendo isso? Vale a pena a reflexão, porque a fé sem obras é morta. Nós precisamos mostrar a nossa fé na prática. O bom testemunho, irmão, prega mais que mil palavras. Sabe, tem gente que quer pregar nos Gideões. Quero mandar aqui um abraço para o pastor Reuel, lá de Camboriú. A irmã Roxiane, lá de Minas Gerais. Quando fala em Gideões, já se lembra, né, da referência lá. Também tem o pastor Cizino, que em saudosa memória. Mas tem gente que quer pregar lá, mas não prega para o seu vizinho. Não prega na fila do banco, na fila da padaria. Jesus fez isso. Jesus pregou para a mulher samaritana. Era uma única pessoa à beira daquele poço. E essa mulher se encheu de fé. Ela foi na cidade e através dela, muita gente veio à presença do Senhor e se converteram. Então, amados, faça, não espere ser convidado para pregar numa grande congregação. Se for a vontade de Deus, vai chegar a tua hora. Eu sempre quis pregar na sede ali em Joinville, aqui em Joinville também. Eu congrego lá desde 24 de dezembro do ano 2000. Vai fazer 24 anos. Até hoje não tive essa oportunidade. Mas vai chegar a hora. Antes do arrebatamento vai ter essa hora. Mas enquanto isso não acontece, a gente prega individualmente. Às vezes eu vou ali no restaurante popular, pastor Fabiano. Sento o morador de rua do meu lado, eu levo a Bíblia, boto a Bíblia em cima da mesa. Justamente é uma estratégia que eu chamo de marketing visual, né? A pessoa olha a Bíblia e vai lembrar: poxa, eu estou desviado, quanto tempo faz que eu não leio essa palavra? Aí a pessoa senta do meu lado e pede uma palavra. E aí é oportunidade. E aí o Espírito, quando você é conduzido pelo Espírito Santo, que é o tema da igreja esse ano, o Espírito Santo te conduz e aquela alma você ganha, você traz de volta. Então pregue individualmente. Pregue. Quando você passa por alguém na rua, meus amados, o simples fato de você falar Jesus te ama tem um poder tão forte e transformador no coração de alguém que equivale a uma pregação de uma hora e meia numa igreja. Em relação a essa palavra que eu li agora, que o rei tocou nos utensílios do templo, nos vasos de ouro do templo, faz uma alusão à igreja do Senhor. Se você magoou o teu irmão, se você magoou a tua ovelha, estou falando aí para os pastores também, machuca a ovelha, ao invés de tratá-la com amor, com carinho, exortar com amor, Mas ao invés disso, bate, machuca. Você está tocando da mesma forma que aquele rei, neto de Nabucodonosor, da mesma forma que ele tocou nos utensílios do templo, nos vasos, porque nós somos vaso. E aí, cuidado, porque a mão de Deus vai tratar contigo. A palavra de Deus diz, minha vingança, meu juízo. Então, irmão, se você foi injustiçado, se você foi injustiçada, não fale mal daquela liderança que te maltratou, mas dobra o teu joelho, ora por ela para que o Senhor tenha misericórdia dela. Porque eu não tenho dúvida que o Senhor vai chamar cada um à responsabilidade. Isso é muito sério. Precisamos aprender, irmãos, a perdoar aqueles que nos magoam. Tem irmãos que participam da Santa Ceia com raiz de amargura, tendo alguma coisa contra o seu irmão. E digo mais, pouco se prega sobre isso. Mas até para levar a tua oferta na igreja, a minha Bíblia, a tua Bíblia diz o quê? Deixa a tua oferta, primeiro vai lá e te reconcilia com teu irmão para depois trazer a tua oferta. Mas ninguém prega isso, né? O pessoal está mais interessado em arrecadar do que a reconciliação entre os irmãos. E a oração do Pai Nosso, que pouco se prega também, engraçado. Na igreja católica se ora bastante o Pai Nosso. Mas na igreja evangélica a gente quase não vê. É raro. Mas essa oração que foi Jesus que ensinou, tá? Não fui eu, foi Jesus. Nessa oração ele disse que nós devemos perdoar para nós ser perdoado. Irmão, se você não perdoar o teu irmão, a tua irmã, o teu pastor, se o pastor não perdoar a ovelha, se não houver liberação de perdão nos corações, você está sujeito a ter o teu nome riscado do livro da vida. Lara Charamanai. Isso é muito sério. Aí o cara fala assim, ah, eu aceitei Jesus, eu batizei, eu fiz o eboge, eu fiz o epós, eu fiz teologia e etc e tal, discipulado, né? Glória a Deus por isso. É tudo benção. Mas se você não perdoar o teu irmão, você está sujeito a perder tua salvação e o teu destino será o lago de fogo e enxofre. Essa palavra de exortação não é minha, irmãos. Essa palavra de exortação vem do Senhor. E está na hora da igreja criar vergonha na cara. Está na hora da igreja se consertar. Jesus está voltando. Engraçado, todo mundo prega que Jesus está voltando, né? Mas as pessoas não estão buscando a santidade. Lá em Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7, se eu não estou equivocado, diz que Deus não nos chamou para imundícia, mas para a santificação. Como é que se faz isso? Não é só indo para o culto, indo para a escola bíblica, não, é também, mas não é só isso. Eu tenho que amar, eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer o que eu puder fazer para salvar a vida de uma alma. Certo? Hoje mesmo uma irmã lá de Brusque me mandou um WhatsApp. Meu WhatsApp eu uso para fazer a obra também. E essa irmã está desesperada, desempregada, passando fome. Na mesma hora eu compartilhei um pedido para todos os meus contatos para ajudar essa irmã. Eu particularmente não tinha como fazer. Se eu pudesse, eu pegava um carro, botava o mantimento dentro do porta-mala e levava lá. Mas eu tomei uma atitude. E eu não acho que eu sou melhor do que ninguém. Cada um de nós tem a capacidade. Deus nos capacitou para fazer o bem. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não o faz, está cometendo pecado. Está sendo omisso. Isso é muito sério. Então, irmãos, soldado Piaz, que é como eu sou conhecido, eu não estou falando de mim mesmo. O Senhor, no ano 2013, me consagrou ao Ministério Pastoral lá em Brasília, eu estava explicando aqui para o pastor Antônio. E ele me chamou para cuidar do rebanho dele, das ovelhas dele, e não de uma denominação. Nada contra quem dirige uma congregação com denominação, né? Com CNPJ, bonitinho, tudo certo, não tem problema. Mas cada um de nós, seja pastor, evangelista, presbítero, diácono, membro, auxiliar, independente de função, porque título não leva ninguém para o céu. O título é apenas uma responsabilidade que o Senhor nos confia. Então, se você foi consagrado ao ministério pastoral, você tem a responsabilidade de amar as suas ovelhas, que não são tuas, na verdade, são de Deus. Jesus falou para Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Se fosse de Pedro, Jesus dizia, apacenta as tuas ovelhas. Mas não, Jesus falou, apacenta as minhas ovelhas. Então, pastores, vocês estão me ouvindo. Estou falando isso com amor, viu? As ovelhas não são de vocês. Mas muitos querem a lã, querem a gordura, sugam a ovelhinha, e quando elas não têm mais utilidade, descartam. Por isso essa migração de uma igreja para outra, de uma denominação para outra, sabe? E elas ficam para lá e para cá, perdidas sem pastor. Agora sejamos verdadeiros pastores, venhamos amar as ovelhas do Senhor e tenha consciência que elas pertencem ao Senhor. O rei tocou nos utensílios do templo e pagou um alto preço por isso. Vamos lembrar que essas ovelhas do Senhor, elas são do Senhor. Irmão, mexa com quem você quiser. Mexa até com o diabo, mas não toca na noiva. Quando a palavra diz, ai daquele que tocar no ungido do Senhor, não está se referindo a um pastor, a um evangelista, a um bispo, ao papa. Não. Está se referindo à noiva do Cordeiro, ao ungido, à irmã que é ungida. Muito cuidado quando você levantar a tua voz, quando você levantar falso testemunho contra um irmão, contra uma irmã. A Bíblia diz que 6 coisas o Senhor não gosta, Ele reprova, mas a 7ª Ele abomina. E o que é? O que Deus abomina? Aquele que semeia discórdia entre os irmãos. Isso é muito, muito sério. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Ali fala quem vai entrar e quem não vai entrar no reino de Deus. Ali fala de feiticeiros, idólatras, mentirosos. E olha como tem mentiroso no nosso meio. A igreja precisa se consertar. Jesus está às portas. A própria natureza, irmãos, está pregando. Agora recentemente, ontem mesmo eu vi a matéria do terremoto lá em Taiwan. Ah, sempre aconteceu terremoto, mas não com tanta intensidade. Vamos acordar, igreja. Vamos despertar. Vai ser lindo. Eu sempre digo, eu quero ficar para o arrebatamento. Eu não quero, sabe, ser recolhido. Eu prefiro ficar no arrebatamento, se essa for a vontade de Deus. Vai ser lindo, vai ser um privilégio. Imagina, você se encontrar com Jesus nos ares e ouvir da boca do Senhor, vinde benditos de meu Pai, e tomai posse do reino que está preparado para vós, desde a fundação do mundo. Mas vai ser terrível, vai ser horrível, aqueles que ficarem, porque vão lembrar dessa palavra que está sendo ministrada hoje, e tantos outros homens de Deus e mulheres de Deus que já pregaram sobre isso. Mas assim, pastor Antônio, pouco se prega sobre arrependimento, pouco se prega confrontando o pecado, porque se eu confrontar o pecado, o cara não fica na igreja, eu vou perder um dizimista. Você está interessado na alma dele ou no dízimo dele? Eu não estou aqui pregando contra o dízimo não, viu? É lícito, eu sou dizimista, mas a prioridade é aquela alma, é o reino de Deus e a sua justiça. Aí uma vez uma irmã falou assim para mim, ah, mas você está pegando pesado, está chamando as pessoas de hipócritas, de fariseus. E Jesus fez o quê para os religiosos da época? Chamou de quê? Raça de víboras, hipócritas, fariseus, sepulcros caiados que por fora são bonitos de aparência, mas por dentro estão cheios de podridão e imundícia. Aí essa irmã argumentou assim, não, mas Davi não tocou em Saul. Ah, ele falou, eu não vou tocar no ungido do Senhor. Pera lá, tem uma ressalva aí. Concordo, em partes. Davi não tocou em Saul, ele não matou Saul. Mas o que Davi fez? Davi cortou a orla da veste, acordou Saul e disse, está vendo aqui, rei? Eu tive a chance de te matar e não te matei. Ou seja, Davi esfregou na cara que Deus botou a vida de Saul em suas mãos. Davi confrontou Saul. Então quando você chega para uma pessoa, seja membro, seja auxiliar, seja presbítero, seja pastor, não importa, E o Espírito Santo te conduzindo, mandar você exortar, você tem essa responsabilidade. E a pessoa que é exortada, ela tem que ter humildade para aceitar. Porque o rei Salomão, lá em Provérbios, escreve muito claro que aquele que aceita a disciplina de Deus, ele é sábio. Mas aquele que rejeita é tolo. E quem está exortando também tem uma palavra. Quando você vai a exortar a um sábio, ele vai te, se essa pessoa for sábia e ela aceitar a exortação, ela vai te amar, ela vai ficar feliz porque você foi usado por Deus. Como eu já fui exortado. Porque, irmãos, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Desde de um novo convertido até o pastor presidente. Todos estamos sujeitos a falhas. Mas nós também estamos sujeitos à correção. Por quê? A palavra de Deus diz que Ele ama e corrige a quem Ele ama. Então, se eu estou sendo corrigido pelo Senhor, amados, eu tenho que dar glória a Deus. Por quê? Porque o Senhor me ama. Agora, cuidado! Você que está sem disciplina, você que está sem correção, cuidado, porque provavelmente Deus já te rejeitou como Ele fez com Saul. Samuel orava, intercedia, e Deus disse para Samuel, por que tu oras pelo Saul ainda, se eu já rejeitei? Então vamos refletir nisso. Continuando aqui, pastor Fabiano, eu quero pedir para o senhor que quando chegar no tempo certo, o senhor me avisa aí, porque se me der a oportunidade, eu vou até amanhã de manhã. Então tem que cuidar. Obrigado. Então aqui, Mateus capítulo 8. Agora quero mudar um pouco de saco para mala. Mateus capítulo 8, versículo 5 em diante, vai falar da cura do criado centurião. Palavra linda, palavra que nos estimula, que nos ensina a usar a autoridade espiritual para a cura de enfermidades. Nessa palavra, nessa passagem, nesses versículos a seguir, Jesus tem um encontro com o centurião, centurião romano. Para quem não sabe, centurião, nos dias de hoje, se fosse os dias de hoje, seria o equivalente a um capitão das forças armadas, que comanda aí 100 homens, uma companhia, uma centúria, por isso centurião. E Jesus falou, ele disse, olha, meu servo está mal em casa, doente, e Jesus falou, eu vou lá curá-lo. E o centurião disse, não, eu não sou digno que entres na minha casa, mas manda com uma palavra e meu servo será curado. Porque eu sou homem sujeito à autoridade, eu mando a um, vai, ele vai, mando outro, vem, ele vem. E Jesus, irmãos, ficou encantado com a fé deste homem. E Jesus fez o que ele pediu. Jesus mandou uma única palavra, e quando o centurião chegou em casa, o servo estava curado. Aí tem um detalhe. Jesus falou o quê? Vocês farão as mesmas obras que eu faço, e outras obras ainda maiores farão. Você crê? Você que está me ouvindo agora, você crê nisso? Você que está me ouvindo, você não precisa ser pastor. Você não precisa ter um título eclesiástico. Você é novo convertido, você aceitou Jesus, você tem a presença de Deus no teu coração, você tem autoridade espiritual para mandar uma palavra e essa pessoa enferma ser curada. Veja bem, o servo não estava presente, o servo não ouviu a ministração, a palavra que Jesus, mas no mundo espiritual isso foi ligado, porque a Bíblia diz o quê? Quando duas pessoas concordarem sobre qualquer coisa na terra, será ligado no céu. Ali tinha o centurião e Jesus. Tinha mais pessoas em volta. Mas quem concordou? O centurião e Jesus concordaram com a cura. Isso é uma realidade espiritual. Então vamos usar essa autoridade que Deus nos deu. Outro dia uma irmã, lá de Fortaleza, a irmã Regina Medeiros, pastora Regina Medeiros, manda um WhatsApp para mim, com dores horríveis, acometida por um câncer, que nem a morfina fazia mais efeito. E eu falei exatamente essa mesma palavra. Eu não, né? O Espírito Santo. E aí eu disse, eu creio, pastor. Eu creio. Aí eu fiz, então eu vou fazer aquilo que Jesus mandou fazer. Ele falou que nós ia fazer as mesmas obras que ele fez, então eu vou fazer a mesma coisa que ele fez com o centurião. Eu mando agora uma palavra e essa dor vai embora. Pois bem, passou 15 dias, amados. E ela me manda um áudio dizendo, pastor, desde que o senhor orou por mim, desde aquele dia que o senhor profetizou e mandou aquela palavra, eu não senti mais dor alguma. E eu glorifiquei a Deus, irmãos, isso não tem preço que pague. Não tinha ninguém vendo, não tinha ninguém filmando, não estava sendo transmitido em rede social, mas o céu registrou. Nós temos que apresentar frutos para o reino de Deus. João capítulo 15 fala, todo aquele ramo que está em mim, esse dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então se você está ligado na videira que é Jesus Cristo, você é um ramo da videira, você tem a obrigação de dar frutos, ganhar almas para o reino de Deus. Deus te deu dons, Deus te deu talentos, te batizou com o Espírito Santo, não é para você ficar sentado no banco da igreja apenas. Então, vamos avante. Vamos, nós estamos numa guerra espiritual, irmãos, desde que nascemos. O inimigo fica ao derredor bramando como leão. Somos vasos do Senhor. E em relação a vaso, eu quero citar a palavra de quando aquela viúva encontrou Eliseu. Eliseu foi na casa dela e disse, ela reclamou que não tinha nada. O que que tu tens em casa, mulher? A tua serva não tem nada a não ser um pouco de farinha e uma botija de azeite. E aí Eliseu mandou fazer o quê? Traga vasos, traga vasilhas. E o que aconteceu? Ela obedeceu a voz do homem de Deus. Você que está me ouvindo, está obedecendo a voz de Deus? Através do teu pastor, através de algum irmão? Daí a importância, amados, a importância estratégica, espiritualmente falando, do dom do discernimento espiritual. Para saber quando é Deus que está falando e quando não. Aí essa mulher trouxe os vasos, trouxe as vasilhas. E a Bíblia vai relatar que enquanto tinha vasilha, o óleo não cessava. Aí você faz campanha da vitória, vai em uma campanha, vai em outra campanha e nada acontece. Aí eu pergunto, você está trazendo vasos para o Senhor? Traduzindo, o que são esses vasos? São almas. Quantas pessoas você convidou esse ano para ir para a igreja? Quantos vizinhos teus você levou uma palavra? Ah, mas o meu vizinho é macumbeiro. Glória a Deus por isso. Já pensou se você ganha um macumbeiro? E através desse macumbeiro, outros macumbeiros são convertidos? Você foi usado pelo Deus, pelo Espírito Santo. Então você tem que trazer vasos à presença do Senhor. Enquanto você trouxer vaso, o óleo não vai cessar. Ou seja, a presença de Deus vai ser abundante na sua vida. E você será usado com unção, autoridade, poder e sabedoria. Quer ser usado por Deus, mas não traz uma alma para Jesus? Faça a sua parte. Deus vai cobrar de você. Ele te capacitou para isso. Isso é muitíssimo importante. Um dia, nós vamos ter que prestar conta diante do Senhor. Deus vai perguntar, aquela vez eu botei uma pessoa no teu caminho na fila do banco, no banco do ônibus, sentado ao teu lado no ônibus, e você não falou de mim. Irmãos, o simples Jesus te ama. Outro dia eu passei na rua, ao invés de eu dizer Jesus te ama, a pessoa disse para mim, Jesus me ama. E eu fiquei tão feliz, irmão. Eu mesmo já sabendo disso, quando alguém fala isso, o teu coração se alegra. Então você poderá mudar o dia daquela pessoa. Você não sabe o que ela está passando. Ela pode estar passando por transtorno, por problemas, por doenças, dificuldades. Aí você chega para uma pessoa que você nunca viu na vida. Olha, Jesus manda te dizer, Jesus te ama. E essa pessoa vai alegrar o coração. E isso é um bom testemunho. Poxa, aquele crente ali não veio falar que eu sou pecador, que eu vou para o inferno. Não veio me condenar, não veio me julgar, mas ele veio dizer que Jesus me ama. E digo mais, fale, Jesus te ama e eu também. Porque se Jesus ama, você também deve amar. O apóstolo Paulo foi bem claro, ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, e não houver amor, de nada adianta, irmãos. Ainda que eu fale a língua dos anjos, e não houver amor, eu não serei nada. Aí não adianta os cursos que você tem, toda a capacitação teológica. Isso aí tudo é muito bom, é muito maravilhoso. Mas o que adianta isso sem amor? As ovelhas do Senhor precisam ser amadas. Irmãos, o mundo está aí atraindo as pessoas. E Satanás, o diabo, não está brincando de ser diabo. Enquanto tem crente brincando de ser crente. Estou falando de todo tipo de crente. Todas as funções dentro de uma corporação, melhor dizendo, de uma organização religiosa. Sabe? O inimigo não brinca, ele está ao derredor, só esperando oportunidade, ele é paciente. E vigie, porque o pecado é gostoso. Se o pecado fosse ruim, pastor Fabiano, ninguém pecava. Quando Eva viu o fruto, a Bíblia diz que o fruto do conhecimento do bem e do mal era agradável aos olhos. O pecado é sedutor, mas nós temos que estar vigiando para não cair na sedução. Veja bem, em relação aonde a gente bota os olhos, olhando para o pastor Fabiano, que a gente sabe dessa deficiência visual que ele tem, e eu creio que ele me dá permissão para falar sobre isso, Sansão botou os olhos aonde não devia. Ele olhou para o leão morto. E o que tinha dentro do leão morto? Mel, é algo bom. Mas ele não poderia ter tocado no leão morto, porque ele era o Nazireu de Deus. Aí Sansão também matou 30 homens, pegou as vestes para levar para aquelas pessoas que decifraram o enigma. Ele não poderia ter tocado naqueles cadáveres, mas Sansão tocou. E foi brincando com as coisas de Deus. Sansão, a Bíblia diz que Sansão se encantou, botou o olho em Dalila. Não era uma hebreia, era uma filisteia, se eu não estou enganado. E acabou se seduzindo, e todos conhecem a história, sabe o que Dalila fez com ele? E tem crente brincando com as coisas santas, com as coisas de Deus, como Sansão brincou. Vamos falar de Davi. Davi, ao invés de ir para a guerra, ficou em casa, ocioso, no palácio. Lá do terraço ele botou o quê? Os olhos em Betseba. Provavelmente, eu imagino que deveria ser uma mulher muito bonita, muito sedutora. Se encantou por ela. Trouxe ela na presença dele e o resto da história vocês sabem. A caca que deu, o problema que deu. Ah, Davi pediu perdão? Pediu. Foi perdoado? Foi. Mas a consequência do pecado veio. A espada não saiu da sua casa. Absalão tentou tomar o seu trono. Mas Davi foi sábio, foi prudente. Ele não bateu de frente com Absalão. Ele se retirou para o deserto. E Deus se encarregou de eliminar Absalão. Por isso que eu digo, se você foi afrontado, como eu já fui várias vezes, por lideranças da tua igreja, não bata de frente, mas vá para o joelho. Você pode até pedir justiça, não é pecado, mas não peça o mal da pessoa. Deus é que vai saber de que forma essa pessoa vai ser tratada, mas que vai ser tratada, vai. Eu tenho experiência própria nisso. E o nome do Senhor é glorificado, porque o nosso Deus, irmãos, é um Deus de justiça. É um Deus de verdade, um Deus de retidão. Ainda que sejamos falhos, mas o Senhor não falha. O Senhor não falha. Por isso precisamos refletir sobre isso. Precisamos parar de brincar de ser crente. Precisamos olhar bem. Quando eu vou conversar com o irmão, se eu vejo algo de errado nesse irmão, eu tenho que entender que ele é um vaso. Eu não posso tocar nos utensílios do templo. Esse irmão pertence a Deus, ele foi comprado com o sangue de Jesus. E ainda em relação a onde você bota o teu olho. Certa vez o inimigo buzinou no meu ouvido, pastor Fabiano. Eu estava manuseando o celular para que eu entrasse num site pornográfico. Mas quando você está na presença de Deus, irmãos, o Espírito Santo intervém na mesma hora. E aí ele diz, filho, você vai olhar essa nojeira? Tem certeza? Quando Jesus morreu na cruz, ele não comprou só a tua alma, Deus falou para mim. O meu filho morreu, pagou o preço pela tua alma e pelo teu corpo. Você é templo do meu espírito. Os teus olhos são meus. Onde é que você vai repousar os teus olhos? Onde é que você vai fixar os teus olhos? Naquilo que não agrada ao Senhor? Irmãos, o que tem de crente cometendo adultério simplesmente por olhar um site desse? Porque Jesus falou, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura e desejá-la em seu coração, já cometeu adultério. E eu não tenho dúvida que tem muito adultério sendo cometido no nosso meio. Irmãos que olham para a irmã casada também, e ainda que fosse solteira, mas olham para a irmã com intenção impura, desejando em seu coração. Irmãs também, não é só os irmãos não. Irmãs que olham para o irmão casado ou solteiro, desejando em seu coração, ao invés de ir para o joelho e dizer, Senhor, eu sou solteira, eu preciso casar, eu quero um homem de Deus. Da mesma forma os irmãos devem fazer. Mas não pecar no seu coração desejando aquilo que não é teu. Nós temos que vigiar, amados. Como eu já falei antes, vou voltar a falar. O diabo não está brincando de ser diabo. Mas tem crente brincando de ser crente. E vai pagar um preço caro. Um preço muito caro. Por não vigiar. Por isso que a Bíblia diz, vigiai e orai. Não diz, orai e vigiai. Primeiro manda vigiar. Depois manda orar. Nós temos que vigiar. Constantemente. Como no exército, como na polícia militar, como nas Forças Armadas, sempre tem um sentinela ali na frente do batalhão. Você pode passar aqui em Joinville, na frente do exército, ao redor, você vai encontrar um soldado armado, vigilante, fuzil municiado. Se alguém entrar ali sem se identificar, vai tomar tiro. Nós temos que estar assim, como esses soldados, como esses sentinelas, vigilantes, preparados. Efésios capítulo 6 vai falar: revestimos de toda a armadura de Deus. E eu tenho dito para Deus em oração, Davi rejeitou a armadura de Saul. A armadura de Saul não era confortável para Davi guerrear. Mas eu não rejeito a armadura de Deus. O capacete da salvação, a couraça da justiça, os sapatos do evangelho, o escudo da fé, a espada da palavra. Nós temos que estar revestidos, irmãos. Outro dia uma irmã abençoada, a irmã Giovana, que já me visitou lá em casa, estava dizendo sobre isso. Carlos, é o meu primeiro nome, Carlos. E eu fiquei feliz que eu pesquisei na internet, significa homem do povo. Mas as pessoas me conhecem por soldado Piazza, pelo tempo que eu passei na Polícia Militar. E a irmã Giovana falou: te reveste. Te reveste porque você está ministrando, você está pregando, o diabo está furioso. Aí eu falei: não estou preocupado com a fúria do diabo. Eu estou preocupado é com a punição de Deus se eu não fazer aquilo que ele está mandando. Porque se eu tiver, irmãos, obedecendo ao Senhor, se eu estiver vigiando, orando, buscando a santificação, o diabo não vai me atingir. Ele pode até tentar e vai tentar. Mas assim como Golias não atingiu Davi, o inimigo não vai me atingir, não vai atingir você que está me ouvindo. A importância também de orarmos pelos nossos filhos, irmãos. Quanto crente tem filho na droga? Quanto crente tem filho no presídio? Se você fizer uma pesquisa desses moradores de rua, irmãos, 90% são desviados. Só que a mãe, o pai dessa pessoa está lá no joelho orando por essa pessoa que está no presídio, que está na rua, na droga. Porque o inimigo, ele pode não te atingir porque você está consagrado. Você está vigiando. Mas ele vai atingir quem? Ele vai atingir quem nós mais amamos. Daí a importância de intercedermos, irmãos. O ministério da intercessão é muito importante. Para proteger a nossa família. Está por aí o mundo, as escolas querendo fazer banheiro onde um transexual vai usar o banheiro feminino. Deus me livre se um cara desse entrar no banheiro onde está minha filha. Aí aquele Pedro Sanguíneo vem e taca a espada na orelha do soldado, né? Então, irmãos, vamos orar, vamos interceder. Aí eu vou no círculo de oração, uma igreja com mais de 100 membros, não é tão grande assim, mas tem meia dúzia de gato pingado. O círculo de oração, irmãos, é estratégico nesse combate espiritual, nessa guerra. O círculo de oração é como, eu sempre digo, é como a casa de máquinas de um grande navio. Onde é que fica a casa de máquina? O motor? Fica no fundo, no porão. Ninguém está vendo. Mas sem o motor, sem a casa de máquinas, o navio não anda. Olha a importância. Você que está me ouvindo agora, ore pelos teus irmãos lá do círculo de oração, que toda segunda-feira, é o caso aqui de Joinville, outras denominações são outros dias, mas orem por quem é membro do círculo de oração, feminino e masculino. Por quê? Porque quando você está na tua casa, assistindo a tua TV, fazendo teus afazeres, tem irmãos lá na igreja intercedendo por você. E melhor, façam melhor, se puderem, venham para o círculo de oração, dobre o teu joelho, intercedam. Isso é guerra, irmão, não é brincadeira não, é guerra. Vai lá em Israel, pergunta o que está acontecendo lá, o que esses terroristas, os Hamas, estão fazendo contra a nação de Israel, outros terroristas, o Hezbollah, ali daqueles países vizinhos, árabes, muçulmanos, que odeiam a Israel. É luta, essa guerra que está lá, se for fazer uma conjectura para o mundo espiritual, é a mesma coisa, irmãos. Nós somos o Israel de Deus. A Bíblia diz que o verdadeiro judeu é aquele que é circuncidado no seu coração. Você aceitou Jesus, você batizou, você é circuncidado no teu coração. As promessas que Deus fez a Abraão estão sobre a tua vida, lá em Deuteronômio 28. Só que leia bem ali. Ali fala sobre bênção, que Deus bota na tua mão, ou a maldição. Mas aí você que vai escolher. O livre-arbítrio está aí. que você escolhe, a bênção ou a maldição? Aí tem gente que faz culto de prosperidade, né? Eu não sou contra. Porém, tem um detalhe, a prioridade não é a prosperidade. Não é pecado você ter um bom carro, não é pecado você ter uma boa casa. Mas qual é a tua prioridade? Primeiro, a salvação da minha alma. Segundo, a salvação da alma dos outros. A Bíblia é bem clara, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Então não é pecado eu ter dinheiro. Abraão era rico. Jacó, depois que trabalhou para Labão, Deus prosperou Jacó, transformou Jacó em Israel, era rico. José de Arimateia era rico, tinha um túmulo, cedeu o túmulo dele para Jesus. A riqueza não é o problema é o amor à riqueza. O problema é o amor ao dinheiro. E está cheio de adorador de mamon no nosso meio cristão. Cheio. O cara faz campanha para comprar um carro. Tá bom. Aí ele ganha, Deus dá um carro para ele zero. Lindo. Ele vai pro culto, vê o irmãozinho da pé, passa e o cara de pau ainda dá uma buzinadinha, pastor. Pastor Fabiano. Pode ser, oh, irmão, tá ali o banco de trás vazio e não dá carona. Aí a criança, o filho, arranha o carro, Deus o livre. O cara ama tanto, ele idolatra aquele veículo tanto, que o filho leva uma coça. Isso é idolatria, irmãos. Não existe apenas a idolatria da Igreja Católica com adoração de santo, de imagem. Existe a idolatria gospel. Pessoas que adoram pastores, pregadores, cantores famosos. Que, aliás, né, cobra uma fortuna para ir pregar, cobra uma fortuna para ir louvar. Já virou comércio. Mas eu glorifico a Deus, que ainda existem homens e mulheres de Deus. Atalaias do Senhor, que fazem a obra por amor. Independente da oferta que vão ganhar no determinado culto. Amor às ovelhas, amor à ministração da palavra. Só Deus sabe como alegrou meu coração quando o pastor Fabiano me convidou pela segunda vez para estar aqui na UPV trazendo essa palavra. Alegrou meu coração. Não só alegrou, pastor Antônio, mas deu temor, né? Porque é uma responsabilidade muito grande. Você está ministrando para quem? Não é para o mundo. Você está ministrando para as ovelhas do Senhor. Você está ministrando para a noiva do Cordeiro. Você está... Já recebi a ordem do pastor Fabiano, está encerrando, né? Vamos encerrar então. Você está ministrando para a noiva do Cordeiro. E como pastor que eu sou, eu tenho a obrigação de alimentar as ovelhas com o melhor pasto, o melhor alimento. E uma coisa que eu aprendi a fazer recentemente. Eu vou num culto. Pregador vai lá, prega a palavra. Eu pego aquela palavra, chego em casa, gravo um vídeo aí de 5 minutinhos, pastor Antônio, e eu compartilho nas minhas redes sociais aquele resumão. Por quê? Quando Jesus multiplicou os pães, a Bíblia é bem clara, ele não deu nenhum pedaço de pão para ninguém. Mas ele fez o quê? Ele deu para os discípulos, e os discípulos distribuíram. E nós, enquanto discípulos do Senhor, quando você ouve a ministração, faz o seguinte... Chega em casa, grava um vídeo, joga na internet. Se lá quando você estava no mundo, você via porcaria na internet, publicava besteira, fofoca, mentira, pornografia na internet, publique a palavra de Deus. Use essa ferramenta, porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então eu quero aqui agradecer ao Senhor Deus novamente, ao pastor Fabiano, a todos os ouvintes da Rádio PV, ao nosso querido Anelísio, que é o nosso amigo católico lá da Assessoritec, que está nos ouvindo, e tantos outros irmãos. Eu não vou citar nomes aqui, mais nomes, porque eu vou acabar me esquecendo, é muita gente, mas Deus conhece cada um de vocês. Eu quero dizer que vocês estão no meu coração, eu amo cada um de vocês. Tem até mãe de santo, pastor Fabiano, ouvindo essa ministração, entendeu? E eu não tenho dúvida que Deus vai fazer uma grande obra no teu coração, viu, amada? Você que é do candomblé, você que é da Umbanda, eu não tenho dúvida que Deus vai fazer um rebuliço no teu coração e você vai passar a ser usado como instrumento de Deus na obra do Senhor. Então eu agradeço mais uma vez ao pastor Fabiano, a Deus em primeiro lugar, e estou, meu ministério, a União dos Bombeiros Evangélicos do Brasil, está à disposição de qualquer pessoa que seja. E com a permissão do pastor Fabiano, vou deixar aqui o meu WhatsApp. Para quem precisar de uma palavra, de um aconselhamento pastoral, de oração, o meu WhatsApp, o meu celular, ele é consagrado a Deus, é para a obra de Deus. É para isso que eu uso ele. Então qualquer pessoa pode entrar em contato comigo, pessoas do mundo inteiro. O código é 47 99125 0024. 47 99125 0024. 24 horas por dia. Eu vendo a mensagem, eu já respondo, já oro e Deus vai operar tremendamente. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E para encerrar, eu sempre digo, quando você vai ministrar a palavra de Deus, quando você vai louvar, faça o teu melhor para Jesus. Interessante que muita gente fala que na hora de ofertar, todo mundo fala, né? Dá o teu melhor, né? Interessante. Mas na hora de fazer algo na área espiritual, faça o mesmo, faça o melhor para Jesus. Por quê? Porque não basta que as pessoas fiquem satisfeitas. É preciso que elas fiquem encantadas. Deus abençoe a todos. Vamos orar com a permissão do pastor Fabiano. Soberano e eterno Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Em nome de Jesus de Nazaré, me coloco de pé, com as mãos levantadas, na tua presença, para te agradecer por mais essa maravilhosa oportunidade. Quero te agradecer, Pai, pela vida de cada irmão, que nos ouve agora ao vivo, e outras pessoas que ainda vão ouvir essa gravação que será compartilhada nas redes sociais, que será usada como instrumento poderoso nas tuas mãos, para a ministração do teu evangelho. Essas almas serão alimentadas, Pai. As tuas ovelhas precisam estar nutridas, fortificadas. Venha preparar, Pai, a tua igreja para o arrebatamento que se aproxima. Venha levantar atalaias, homens e mulheres de Deus, com coragem de pregar a verdade, Pai. Doa quem doer. O Senhor me chamou para isso, para pregar a verdade. Ainda que alguns me tenham por louco, mas a tua palavra diz que aquele irmão, aquele que chamar o seu irmão de louco, será réu de juízo no fogo do inferno. Então eu te digo, Pai, venha conversar, venha exortar cada um desses irmãos, que eles possam crescer espiritualmente, que eles possam ganhar almas para o teu reino. Pessoas sejam curadas, libertas e salvas, porque o teu nome há de ser glorificado. É o que eu te peço, e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém.